Alô?
Alô?
Fala.
E aí, Kátia?
Tudo bem.
E aí, Santana?
Olha, eu tô impressionado é que foram 5 vozes até agora, ou 4, e todas elas vozes jovens, né?
Não, mas é a grande, né, a grande massa que houve em
Ipanema.
Ô, mas Santana.
Fala, garoto.
Queria saber o seguinte, tu é contra a pena de morte, né?
Eu sou, porque eu sou humanista. Eu não posso dar ao Estado o direito de praticar a morte sobre os indivíduos. Eu concedo ao Estado o direito de segregar, de separar os criminosos dos crimes hediondos, covardes e violentos do restante da sociedade através da prisão. Pode até a prisão perpétua me passa pela garganta.
É isso que eu ia te perguntar.
Agora, a eliminação física do indivíduo, eu acredito que ninguém tem esse direito, nem o Estado.
Não, eu queria saber se tu não acha a prisão perpétua também uma espécie de pena de morte.
Pois é, mas aí ela tem uma justificativa. Ela não quer deixar que aquele monstro, que aquela pessoa indesejável no meio social, venha para o convívio e pratique outros crimes. Aí há uma justificativa. A pessoa é segregada. Porque veja você, eu já li muito sobre corredor da morte. Os criminosos temem a pena de morte. Eles temem a execução. É a única coisa que os assusta é a execução. É por isso também que as pessoas querem impor a pena de morte com uma medida intimidativa, isto é, o criminoso vai raciocinar e sabendo que ele poderá ser morto pelo Estado, será executado, ele não praticará o crime. Esse é o embasamento principal da tese dos que querem a pena de morte. No entanto, eu acredito que este não é um direito do Estado de matar as pessoas. Por quê? Fatalmente, num país como o nosso, em que a polícia é desaparelhada, em que a polícia muitas vezes fabrica as provas, frauda as provas, fatalmente haverá injustiças e haverá pessoas que serão mortas sem terem cometido determinados crimes.
Em Santana, uma coisa, né? As pessoas geralmente olham para a nossa situação aqui, né? Mas vendo a situação em geral, né? Pegando, por exemplo, os Estados Unidos, né? Lá também é um sistema totalmente falho, né? Tanto para pena de morte como para prisão perpétua.
Sim, mas a nível de justiça lá, eles estão dando de 10 a 0, né? Existem alguns estados que têm a pena de morte, né, institucionalizada, mas são poucos. Agora, no geral, a justiça lá funciona bem melhor do que aqui, né?
Né?
Pois é, e lá eles vacilam. E eles vacilam
sempre,
e aplicam,
claro,
a pena de morte.
Certamente.
E lá você é preso numa infração de trânsito, numa briga ou em qualquer coisa, você é levado à delegacia, ao lado da delegacia, no mesmo prédio, você já é apresentado a um juiz que pode julgar o seu caso na hora. Como disse a Kátia, a justiça lá é muito mais sumária, é muito melhor equipada.
Sim, mas
funciona
ela
muito
é
melhor.
A...
Ainda assim, ainda assim, com menor risco
com
de
menor,
injustiça,
mas, sempre algum, né?
Mas muito menor do que, claro, aqui. Aqui nós temos delegacias, entre os milhares de municípios brasileiros, que são chefiados por um cabo de polícia, por um soldado de polícia,
sim,
por pessoas que não têm conhecimento da lei, por pessoas que fazem um inquérito, entendeu? Artesanalmente, quer dizer... Como é que nós, diante de um aparelho de justiça que é absolutamente imperfeito, vamos querer aplicar a pena máxima, que é tirar a vida de uma pessoa? Eu demonstrei esses dias nas minhas colunas um caso acontecido no Paraná, muito claro, de uma pessoa que estava presa já há 4 anos sem ter cometido um delito e era acusada de um crime hediondo. Essa pessoa, existisse a pena de morte no Brasil, poderia ter sido executada. Apareceu depois o criminoso, ela já deve ter sido libertada, eu acredito. Quer dizer, a nossa justiça não está equipada nem para as penas de privação de liberdade, quanto mais para a pena de morte. É essa a questão que eu discuto.
Hein, Santana? E essas pessoas ditas do lado de fora da sociedade, tu não acha que elas deveriam ter uma chance de passar por um tratamento psicológico, descobrir a causa daquilo? Não tentar fazer uma coisa coletiva, tentar fazer uma coisa individual, olhar mais para o indivíduo.
Pois é, mas isso aí é o certo, né? Que é a recuperação da pessoa. Agora, nós não temos recursos.
Mas nos Estados Unidos não tem, o tipo de prisão lá também não dá. É um negócio mal feito.
Pois é, mas eu tenho notado que o sistema prisional americano é muito mais equipado do que o nosso. E lá a pessoa trabalha, por exemplo. O grande problema da prisão brasileira é o ócio, né? Aqui ninguém trabalha. A prisão aqui é simplesmente uma escola de crime, de ócio, de perversidade. Quer dizer, é coisa muito séria.
E eu acho que prisão perpétua também dá uma noção de muito vazio para a pessoa, não dá a menor chance.
Certo, mas então vamos passar a bola para outro ouvinte.
Ô, Santana, só uma pergunta.
Fala, vai.
Eu queria saber o seguinte, o que o Santana acha do contrato de exclusividade que a Zero Hora tem com os anunciantes?
O que é isso?
É, os anunciantes só anunciam na Zero Hora, não podem anunciar em outros meios de comunicação. Alguns furam esse contrato, como a Renner, anunciando no Correio, é que daí a Zero Hora mantém o monopólio dos anúncios.
Eu não sabia que existia isso.
Existe isso e eles...
Eu vi essa denúncia aí sobre outros veículos, lá em São Paulo, está um debate e tal, mas isso não pode acontecer porque isso atenta contra a liberdade.
Bom, isso acontece aqui e eu tenho fonte boa disso, gente que trabalha em jornal. Eu não posso te dizer quem é.
Sim, mas isso aí deve ser uma proteção, assim, de quem queira o anúncio só para si. Mas acredito que isso não possa funcionar legalmente.
Não, mas tudo funciona por baixo do pano aqui, né?
Bom, tá certo. Agora, se funciona assim, tá errado. Agora, a pessoa não tem nada que assinar contrato de exclusividade, porque a pessoa pode assinar em qualquer veículo. Pode anunciar em qualquer veículo.
Ah. Então tá, galera. Te agradeço a participação. Agora, 12 para meia-noite, a gente faz comerciais e já volta.